Conexão Entrevista de hoje, vamos falar sobre campanha do Agasalho, Álvaro Buzeto.
Vamos lá, vamos falar da campanha do Agasalho 2022. É uma parceria entre a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Assistência Social, e a Cruz Vermelha, e a rádio ajudando na divulgação também, eventuais dúvidas, né? E também divulgando todo o processo da campanha. E a gente está com o secretário de assistência, o Éder Luciani, para falar um pouquinho mais sobre essa campanha, porque existem detalhes, né, que a gente tem que trazer aqui de como vai funcionar os pontos de arrecadação e a logística dela, né? Antigamente fazia campanhas em Xaxim, em clube de serviço, arrecadavam tudo, fazia uma triagem para depois fazer uma entrega. Vai ser um pouco diferente aqui, até porque a assistência tem uma demanda, sim, praticamente diária, né? De tanto de alimentos como de roupas também. Vamos falar então da campanha. Eu quero começar, o Éder, com a questão da demanda. Inverno, né? É o segundo inverno que você está à frente da pasta. O ano passado tivemos dias muito frios. Como é que vocês trabalham nessa época do ano, especificamente em campanhas do Agasalho?
Ano passado a gente teve uma campanha bem intensa também. A gente fez alguns pontos de coletas. Não tivemos muita arrecadação de cobertores, que é uma coisa que vai muito no inverno. Então o nosso prefeito Chico autorizou a nossa fazer uma compra meio que emergencial aí de mantinhas, cobertores, uhum, né? Fizemos a compra de 800 mantinhas, foram entregues todas.
O ano passado.
A demanda de roupa foi muito grande. A gente está vivendo um movimento hoje de muitas pessoas chegando na nossa cidade.
Pessoas de fora,
imigrantes, pessoas do nosso país, lá do Nordeste, que estão vindo para cá procurar o trabalho, que Xaxim é uma cidade que nós temos, graças a Deus, emprego. Temos as agroindústria e a Raftec também, que são dois polos gigantescos de emprego, né? Uhum. Toda hora com falta. Então, isso é um atrativo. Nisso, o pessoal vem para cá. Nós já temos as dificuldades nossas do município, né?
Diárias.
E daí temos mais essa demanda. O pessoal geralmente viaja com o mínimo possível de coisa junto, de roupa, de imóveis, então nem se fala, né? E chegando aqui, eles procuram assistência, procuram a Cruz Vermelha. Essa campanha de agora também, já vamos frisar, é uma campanha em parceria aí com a Cruz Vermelha, a Rádio Cultura também sempre que nos ajuda divulgando. Procuram tanto a nós quanto a Cruz Vermelha, a gente tem uma parceria, né? Nós não seguramos roupas usadas na secretaria, mas arrecadamos e repassamos para a Cruz Vermelha. Fizemos uma triagem lá, quando chega também a gente faz o encaminhamento para o seu Jandir lá, que presta um ótimo trabalho para a cidade, todos voluntários, temos que agradecer esses voluntários que trabalham lá diariamente, né? Estão lá para colaborar, para ajudar com quem precisa. É um trabalho muito legal, muito bonito deles. E esse ano a gente já está começando um pouco até tarde, se for ver, mas dá tempo, porque a gente mantém essa campanha, então é o tempo de a gente ir pegando semanalmente. Ele vai lá, vai arrecadando, vai fazendo essa triagem e vamos repassando. Os pedidos, como tu falou, chegam diariamente, né? Todo dia chega aí um pedido, tanto nos CRAS, no CREAS, na própria secretaria, vem gente pedir. Então a gente faz esse encaminhamento para eles e eles fazem a destinação lá adequada, conforme o tamanho, a necessidade, o que precisa.
Agora, você falou aqui em off que tem muita roupa de verão, né? Essas roupas de verão, eu lembro que nós fazíamos campanhas e realmente vinha muita roupa de verão. E chegava de um ano para o outro, ia ficando lá. Acaba que chega um ponto que ela se torna até inservível, né? Pela conservação, e tem que dar outro destino. O ponto forte é a campanha aqui, é falar de itens de inverno, então, Elis. Vamos pontuar que tipos de itens será arrecadado.
Exatamente. O ponto principal é cobertores, né?
Cobertores de qualquer tipo.
Qualquer tipo. É uma demanda muito grande de cobertores, edredons, essas coisas assim. Todo mundo tem um lá para... que não tá lá guardadinho, que não tá usando, comprou seu novo, mas tá lá guardado. Então, eu sei que o nosso povo sempre fala que é solidário, colabora, sempre quando a gente faz essas campanhas, nosso povo colabora, é um povo que pega junto. Então, mas a gente precisa deixar bem frisado isso, é cobertores e agasalhos. A jaqueta, uma blusa daqui a pouco, um moletom, uma camiseta de manga comprida, uma calça de moletom, jeans, de qualquer espécie. A gente tem uma dificuldade muito grande com calçados masculinos.
Difícil.
Isso é difícil, é uma coisa que chega muito pouco, é uma falta que ele tem lá também, o seu Nardino. E a gente, em conversas, a gente vai afinando o que mais precisa, o que ele tem lá. E realmente as roupas de verão tem bastante, camiseta, bermudas, essas peças assim, ele tem até bastante. Não vou dizer que vamos descartar a hipótese de receber, né? Jamais, o que vier a gente vai estar arrecadando, fazendo a triagem, deixando lá com ele tudo certinho. Mas o nosso foco, a gente tem que bater muito em cima, é o inverno, é o frio. E a gente percebeu no inverno do ano passado, foi um inverno muito rigoroso. Pelo que se fala, esse ano também vai ser um inverno muito frio, com temperaturas muito, muito baixas. Aí vamos estar com a nossa equipe à disposição, vamos ficar à disposição de plantão, como foi no outro inverno.
É, e lembrando que tem roupa de criança, né, bebês, uhum, mulher, adultos, e enfim, então tem essa diferenciação também, né?
Tem, com certeza. A dificuldade de bebês, a dificuldade maior é bebês e homens. O masculino.
Seria o que mais está em falta.
O que mais está em falta e o que mais a gente percebe que necessita.
Uhum.
Ah, não sei qual
a demanda maior.
Isso, a demanda maior e a chegada para nós também é menor. Então a gente bate muito em cima disso, roupas de crianças, bebês inclusive, e também roupas masculinas. Voltando a falar, femininas também precisamos, mas o que nós sentimos mais falta sempre é no masculino e no infantil.
Bom, vamos focar aí então, gente. Você que está nos ouvindo e quer fazer parte dessa campanha, então você pode doar roupas de inverno, né, propriamente jaquetas, moletons e cobertores também. É, o calçado, até fazer abrir um parênteses aqui, se você tem um calçado aí que não está usando porque está com a sola soltando e quer doar, vai no sapateiro primeiro, faz ele arrumar e depois você doa. Nós fazíamos campanha do agasalho, quando eu fazia parte ali do Interact, e vinha muito calçado, cara, mas daí vinha calçado que faltava um par, aí vinha calçado com a sola saltando inteira, e não tem como você doar. Vai doar pra uma pessoa que às vezes tá com as mínimas condições, né?
Sim.
E aí pegar todos aqueles calçados, ficar colando e fazendo, já se torna já um serviço que demora.
Não pode ser feito um descarte, né? A gente sempre fala isso.
É, não é jogar fora, é
isso,
doar.
É doar, então é uma coisa que tem que ter o mínimo de condição de uso, né? Porque isso também é um retrabalho para nós, né? Uhum. Quando chega ali, a gente vai ter que dar um destino. A gente sabe que o destino do material têxtil não é uma coisa muito fácil, é um problema, também falando do lixo.
Sim,
é um problema para a nossa sociedade, que hoje é um problema gigantesco em todas as cidades, né? A gente já sabe. Então, a gente pede que preze um pouco por essa, não vou dizer uma qualidade, mas que tenha o mínimo de condições de uso, né? Porque senão vai chegar lá para nós vamos ter que estar separando isso, vamos ter que estar dando um destino. Daqui a pouco, a gente já viu em outras campanhas também do ano passado, que chegou mesmo algumas coisas nessas situações de sola soltando, de furado embaixo, inclusive não vai estar ajudando, infelizmente, né? Eu sei que a boa vontade daqui a pouco existe, sim, mas a gente tem que ter um pouquinho só de atenção nesse sentido, mas com certeza vai dar tudo certinho aí.
O secretário de Assistência Social, o Éder Lussani, muito obrigado aí pela presença na bancada do nosso Conexão, falando sobre a campanha do agasalho. Olha, na experiência, Éder, do ano passado, o que deve mudar em se comparar do ano passado para este ano nessa campanha?
Essa campanha, um ponto muito frisado nosso é os pontos de arrecadação. Ano passado ficou alguns pontos, ficou muito pouco os pontos. Esse ano a gente já está com um número bem maior. Vamos estar utilizando os espaços públicos também da assistência. Isso vai, eu acredito que vai ajudar nessa logística até das próprias pessoas que vão estar doando, né? Fica mais fácil, fica. Nós temos os CRAS e CREAS todos espalhados pela cidade, então cada vai ter um ponto pertinho da sua casa para estar podendo fazer essa entrega para nós, para também não dar um transtorno de estar daqui a pouco atravessando a cidade para levar lá em cima na Cruz Vermelha ou para nós ali na secretaria, que também hoje estamos mais centralizados, mas ainda assim continua lá em cima perto da delegacia, é um ponto mais retirado, né? E as nossas formas de entrega também, né? Você que está nos ouvindo também e que necessita dessa ajuda, procure o CRAS, procure o CREAS, a própria secretaria, a gente tem assistente social ali também para atender, procure, a gente vai fazer o encaminhamento, sim, vai mandar lá pro seu Nardino e com certeza vai ser ajudado de alguma forma.
A comunidade de imigrantes hoje em Xaxim teria um número de pessoas que têm essa vulnerabilidade?
O número em si de vulnerabilidade, a gente não consegue muito, vamos, como é que eu vou te falar, deixar um número exato.
Perfeito.
Porque eles chegam na necessidade.
Uhum.
Chegam na necessidade, chegam com suas famílias inteiras, com duas ou três famílias. Até antes, quando a gente estava conversando, eu citei uma família de venezuelanos aí que estavam em 16 pessoas dentro da casa. A gente foi, atendeu, eles já estavam em busca de emprego, alguns já estavam trabalhando, então essa necessidade deles é uma coisa mais momentânea, coisa de 30 dias, vão precisar de comida, de um auxílio de roupa, como eu falei, eles vêm sem quase nada na viagem, então eles precisam desse primeiro auxílio, e depois a maioria deles vão em busca assim do trabalho, que é o objetivo que eles vêm para cá, que é o trabalho. Então é uma busca assim momentânea que dura, a necessidade deles dura uns 30 dias aí, depois a maioria deles vão sim, vão trabalhar, vão procurar o seu sustento. Então depende muito essa quantidade de como é essa chegada.
Uhum.
A gente tem muitas pessoas do norte vindo também, que vêm dessa mesma forma. Eu acredito que esse pessoal do norte estejam vindo por causa da própria demanda dos imigrantes, que a maioria, a entrada é lá,
é por, si, lá.
É por lá. Então eles ficaram conhecendo a nossa demanda aqui de mão de obra, a necessidade dessa mão de obra, eles estão aproveitando e vindo. A gente trabalhar, falar bem sincero hoje, a demanda que nós temos de imigrantes é muito importante para nossa cidade aqui.
Uhum.
Eu sempre falo isso, porque se não fosse isso, onde que a Aurora, vamos supor, a Aurora teria essa mão de obra? Nós não temos essa mão de obra suficiente na cidade. Estamos aí também com projetos habitacionais aí pensando nessa mão de obra também, para nós aumentar ainda mais, para nós dar uma possibilidade maior de abate para a agroindústria, também para a Raftec, para poder aumentar. Mas isso a gente precisa, junto com o poder público, junto com o Chico, essa é a nossa conversa que a gente tem de nosso projeto habitacional, abrir algumas unidades para pessoas que também queiram vir para cá, para morar, para trabalhar. Pouco alguma indicação de empresas novas também, uhum. que está vindo notícias muito boas por aí também, de empresa grande. Então a gente tem essa demanda. Não fechamos a porta para ninguém. Quem chega é atendido, seja do norte, seja imigrante, nossos principalmente. Quem chega a gente atende, e atende muito bem. É uma coisa que eu cobro muito dentro da secretaria, é o bom atendimento com todos que chegam. Sempre falo, quando chega na saúde, chega na assistência, é porque realmente está com a necessidade. Então,
agora, para esse pessoal que vem de fora, a porta de entrada é assistência social, acredito.
A porta de entrada é assistência social. O primeiro cadastro é o Cade Único, né?
E como é que, deixa de entrar nesse ponto, eu sou imigrante.
Uhum.
Como é o trabalho para eu me legalizar no país, para ter a documentação, para receber, por exemplo,
benefício?
Né? Como é que é feito esse trabalho, Éder?
Os benefícios do governo federal... É global isso.
Global.
Tá dentro do nosso território nacional, tem os mesmos direitos que nós.
Correto.
SUS, a assistência, o Cade Único, né?
Uhum.
Todos têm o mesmo direito. Chegou no Brasil, vai fazer o cadastro. Nós temos o setor do Cade Único, que faz esse cadastro do Cade Único, que daí vai dar. Do Cade Único é o caule da árvore. Ali ele vai dar acesso a todos os programas da secretaria. Uhum. Todos os programas de assistência. O primeiro passo é estar cadastrado no Cade Único, ter o seu cadastro em dia. E dali ele parte para os serviços que a gente tem, né?
Uhum.
Então é muito importante, até quem não é imigrante, que tem essa necessidade, que procurem sempre a secretaria. Venham lá. A gente vê muito cadastro excluído, pessoas que hoje, o antigo Bolsa Família, hoje Auxílio Brasil, vem lá reclamar que nós bloqueamos o cadastro deles.
Uhum.
E não estão recebendo.
Não.
Quem bloqueia é o governo federal. A gente está ali só para fazer o cadastro e atualizar. Uhum. Mas eles têm que ter a noção que cada ano, cada dois anos, precisa estar fazendo renovando o seu cadastro, atualizando tudo certinho. Na questão da documentação dos imigrantes, a gente tem também, foi um dos primeiros municípios do estado aí, lá em janeiro, quando a gente assumiu, em conversas com o prefeito Chico, a gente já criou o setor de imigração dentro da secretaria. Hoje a gente tem uma profissional lá que atende só fazendo a documentação deles. Temos também uma intérprete lá, a Marie, que ela é imigrante também, trabalha junto conosco lá, nos auxilia nessa parte de documentação e também na tradução.
Muitos querem se naturalizar brasileiro, por exemplo? Tem isso ou não?
Não, naturalização não.
Já muda todo o foco.
Isso, aí é Polícia Federal mesmo.
Polícia Federal.
Ainda não temos relatos de imigrantes, os pai e mãe, que tenham conseguido ainda.
Uhum.
Mas vai chegar um ponto que vai ter todos o tempo necessário e vai ter sim. O que a gente faz lá é o visto, é o visto não, o, a carta que eles precisam para ficar aqui. Aí tem, tem vários documentos lá, é 3 ou 4 documentos. Uhum. A gente faz uma interlocução com a Polícia Federal, faz agendamento para eles ir até a Polícia Federal. Infelizmente a demanda é muito grande na Polícia Federal, então os agendamentos que consegue é, é mínimo. Abre lá 100 agendamentos para a região inteira. Então uhum. você tem que ficar no computador até acho que é segunda-feira que abre de novo, é uma vez por mês. Cada município consegue 2 ou 3 vagas de agendamento. Uhum. A gente sabe a demanda que nós temos no Sim. município, são questão de 4,5 a 5 mil imigrantes, no mínimo, assim.
É bastante
temos,
gente.
É bastante gente.
Álvaro, eu, em contato com o Nardino essa semana, inclusive, a Adriane falou que, além dessas roupas de agasalho, de frio, um déficit é com cobertores. Procede essa informação também, Adriane?
Cobertores é uma busca muito grande. Muito grande, eu vou fazer uma compra também, como ano passado a gente fez de algumas mantinhas, mas nunca tem que chega. Nunca tem que chega. Então, por isso que a gente frisa muito em cima do cobertor e do agasalho. Uhum. Mas o cobertor é uma demanda muito grande mesmo. A gente sabe que tem muitas pessoas aí que tem uma residência que já não é tão fechada. Pega a questão de vento, frio, isso judia muito. Então, uhum. vai se aquecer onde? No cobertor mesmo, né?
Até porque a nossa região ela é a mais fria do Brasil, né?
Sim.
E às vezes, essas pessoas que vocês atendem, geralmente elas têm lá o seu espaço, né? Às vezes até cedido por uma pessoa, Sim. às vezes conseguiu comprar, mas não tem aquele conforto, né? Que a maioria da gente tem aí, que é um ar-condicionado, um fogãozinho
Sim,
a lenha.
Com certeza.
E até estava olhando um dado que é interessante até para conscientizar mais as pessoas sobre número de mortes de pessoas por frio. Eu não sabia que tinha tantos casos no mundo. Sim. 4 milhões ao ano, mais ou menos, devido às baixas temperaturas. E grande parte acontece quando a pessoa vai dormir.
Uhum.
Não tem os agasalhos necessários e acaba ali tendo uma hipotermia, acaba falecendo, cara.
Exatamente. É. Graças a Deus nunca tivemos. No ano passado não tivemos isso. Sim. Tivemos um óbito, sim, mas era um alcoolista que daí.
Foi mal súbito, né?
Isso, ele ingeriu bebida com remédio uhum. e foi encontrado na rua. Até teve algumas pessoas que citaram que tinha uma vida de frio, né? Não, mas foi realmente por esse uso do álcool com a medicação, deu um mal súbito nele. Graças a Deus a gente tem esse atendimento muito forte. Eu mesmo saio pessoalmente, quando precisa, que tem uma ligação, eu saio de madrugada, saio de noite. Não tenho esse ego de não tá contribuindo. Eu vou pra rua, não interessa. O que a gente sempre fala, o prefeito fala, não vamos deixar ninguém passar fome e frio.
Uhum.
Então a gente batalha muito em cima disso. Se precisar, 3, 4 horas da manhã, a gente sai e vai atender quem necessita.
Olha, mas tem aquelas pessoas que querem que o mundo acabe pra morrer escorado em barranco? Bem sincero?
Tem,
com certeza. Todo lugar tem.
Todo lugar tem. A gente está com uma campanha, adotando uma política diferente dentro da secretaria. Estamos desenvolvendo um projeto aí, até vamos ter que pôr para a Câmara para votar, de tentar desenvolver mais o nosso cidadão.
Perfeito.
Eu sempre falo, eu ainda quero ver a nossa secretaria com outro nome, de ser desenvolvimento social e não assistência social. Correto. Um dia nós vamos chegar lá.
Uhum.
O que eu pensei e estamos desenvolvendo? A família que tem a necessidade da cesta básica, que é o ponto que é bastante batido em cima, e tiver um integrante da família que possa estar fazendo um curso profissionalizante, ela vai ser obrigada a ter uma frequência nesse curso, nessa profissionalização, ou não vai ter o benefício. Então é uma forma dura de fazer, procurar o desenvolvimento, é um pouco
mais necessária.
Mas é necessário. Daqui a pouco são talentos que a gente tem e está lá escondido.
Verdade.
Porque ninguém chegou e deu um empurrão. O dar é muito fácil. Politicamente, vamos falar assim, Sim. é muito bom você só ir lá e dar. Mas não, a gente não pode pensar só no politicamente, a gente tem que pensar no real desenvolvimento dessas pessoas. Uhum. Daqui a pouco uma pessoa dessa vai lá, faz um curso, hoje a gente tem cursos muito, muito bons lá no centro profissionalizante, cursos até, vamos falar, caros, que fosse pagar
privado
é caro. É muito caro, então a gente tem hoje disponível de graça para a população. Temos alguns que são disponíveis apenas para quem tem o cadastro no CadÚnico, que é desses serviços nossos da assistência. Temos. A gente trabalha com recursos, a gente tem recursos destinados para cada pasta.
Uhum.
Até a gente abriu um curso de inglês agora esses dias e houve questionamentos. Por que que só para quem é atendido pela assistência? Temos o recurso, temos que gastar dentro da paz, temos que prestar conta disso. Então, é um curso de inglês também com um valor aí que tu vai, a gente sabe como funciona. A escola que conseguiu pegar aí para dar esse curso é uma escola aqui da cidade, renomada.
Uhum.
Vamos estar dando início hoje, inclusive, a primeira turma vai estar começando, que é destinada para essas pessoas que são do Cade Único. Mas temos outros cursos muito bons também lá no Centro Profissionalizante. Mas a ideia é essa. Tem necessidade e tem alguém que possa estar se desenvolvendo, a gente vai tentar ajudar, vai tentar desenvolver. Daqui a pouco, 30, 60 dias, não vai mais estar nem precisando, que vai sair dali já com um emprego melhor, ganhando um pouco melhor, e não vai mais ter essa necessidade de estar batendo na porta do CRAS lá cada dois meses pedindo uma cesta básica.
Ô, Éder, para fechar a minha parte aqui, essa questão que envolve os dependentes de álcool. Uhum. Né? O inverno traz essa pergunta. Que trabalho que vocês conseguem fazer? Porque eles ficam na praça, dormem basicamente ali.
Uhum.
Né? Como é que vocês trabalham essa questão ali?
Essa questão é uma questão bem polêmica e toda hora tem gente questionando nós nas redes sociais e tal. Nós temos a sorte, eu posso falar sorte, que nós moradores de rua, a gente tem muito pouco. A gente quase não.
Aqui já tem pouquíssimo.
Tem os de passagem só, né? Uhum. Que ficam aí um, dois dias, a gente já vê qual a necessidade deles, se precisa um retorno para a cidade natal deles, a gente auxilia também para não deixar passando essa necessidade. Os que hoje estão ali, a maioria deles tem casa, tem residência.
Família.
Tem sim. Então, no inverno também eles recuam.
Dá uma escapadinha.
Eles recuam, voltam para suas residências, para suas casas.
Certo.
Então, tem essa demanda. Eles estão ali, agora é cômodo, tá quente, tá calor, então eles ficam por ali. Às vezes dormem, sim, na praça, dormem na rodoviária, mas é por opção deles.
Sim.
A gente tem um assistente social aí que está integralmente em cima, conversando com eles, vendo quais as necessidades, se tem o interesse num tratamento também, a gente bate muito forte em cima disso. Temos uma parceria com o CAPS aí muito boa, então a gente faz o trabalho junto, a Secretaria da Saúde e da Assistência integrados aí, é um trabalho que funciona muito bem, são muito bem atendidos, com toda atendendo toda a necessidade que eles têm. No inverno, como eu te falei, eles dão uma recuada, voltam para suas residências, sim, às vezes até tu vê durante o dia, mas no inverno cai muito o número deles aí.
Sim.
Pode ver. A gente reduziu um número razoável dessas pessoas na praça. Lá, quando a gente assumiu, que eu comecei, foram os dois trabalhos que nós fortalecemos no começo, foi os imigrantes e essa questão dos alcoolistas, porque era muita gente. Um dia eu cheguei a contar 20 pessoas ali.
Nossa.
No Correto e ao redor ali. Até em conversa com uma assistente social nossa, eu fui pessoalmente lá fazer a abordagem junto com uma outra assistente. E daí eu liguei para ela para ver qual que era o cadastro de um certo cidadão lá. Ela me disse: se você conseguir um tratamento para ele, vocês são muito bons, ela falou. E foi uma conversa diferente, uma conversa mais amigável com eles. Em 15 minutos ele estava indo pro CAPS já, e com recurso próprio a gente fez a internação dele. Hoje ele às vezes está por ali, mas deu uma boa diminuída.
Viu.
A gente ainda vê por aí. Mas era uma pessoa que estava ali, não tinha o tratamento necessário. Daqui a pouco a forma de abordagem dessa pessoa não era correta. A gente foi, não sei se foi sorte ou o que foi. Conseguimos sim dar um tratamento para ele. Hoje ainda ele tem as recaídas dele, mas já notamos uma evolução nele.
Está numa recuperação, digamos assim.
Exatamente. Então, graças a Deus, a gente conseguiu diminuir também esse número. Eu até gosto de falar que hoje fala-se bastante dos alcoolistas na praça, mas só que nunca tinha sido dado tanta atenção assim.
Uhum.
Talvez quando a gente leva à tona o problema, as pessoas começam a prestar mais atenção para aquele problema. Mas o problema era bem maior do que a gente tem hoje.
Bom, Éder, a gente quer agradecer. Nosso programa se encerra aí, né, Giovana? Então, o pessoal que queira doar, procure aí pelos pontos de assistência, os CRAS.
Eu tenho alguns
local.
Pontos aqui, acho que
sim,
dá
pode,
tempo.
Pode dar, sabe? Fica à vontade.
Dos serviços nossos da gestão pública, a gente vai ter então assistência social, a secretaria, que é lá perto da Polícia Civil. Temos o CRAS daí lá no Santa Terezinha, o CRAS do Chagas, o CRES, o SEACA também, é um ponto que a gente vai estar fazendo essa coleta, e a Defesa Civil. Esse ano também a gente, o seu Nardino aí conversou com os diretores de alguns colégios também, e a gente vai estar com um ponto de arrecadação. No Colégio Dom Bosco, o Neuza Massolini, o Gomes Carneiro, o Custódio, lá em cima no Cecília, no Primavera, o Ari Lunardi. Então são pontos bem específicos, bem localizados na cidade, bem espalhados. Então quem tiver essa necessidade, que tem essas roupas e cobertores para doar, vai ter um ponto com certeza bem pertinho de sua casa, né? O nosso comércio também, através do CDL, a gente tem alguns pontos, vai ter também, que é a loja Quero Quero, a loja Nery, as lojas Leve, as duas, né? O Supermercado Brasão, também sempre muito parceiro nessas campanhas, e também a Dirose Modas, e também o CDL fica um pouco mais retirado ali, mas também, se alguém tiver na cidade, que tiver ali por perto, também vai ser um ponto de coleta. A partir de segunda-feira, a gente já vai estar com as caixas todas disponíveis nesses pontos.
Beleza, então. Beleza? Então tá aí, ó. Pontos de coleta tem em vários locais aí. Qualquer dúvida, ouvinte também pode procurar pela Rádio Cultura. A gente vai orientando aí qual a melhor maneira de fazer a doação. Cobertores e artigos de inverno, Giovana.
Perfeito. Obrigado mais uma vez, secretário.
Muito obrigado a todos. Agradeço a Rádio Cultura por sempre estar disponibilizando esse espaço para a gente possa estar levando as nossas ações. Também esclarecendo alguns pontos, que é muito importante também para a nossa população, sempre de portas abertas e para nos bem atender. Muito obrigado.
Conversamos com a Adri Luciano e Álvaro Buzeto. Obrigado.
Beleza.